A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.
Estamos de volta aqui com o nosso terceiro e último bloco do Discoteca Gazeta, a banda Puritanos do Cabaré tá aqui presente nos nossos estúdios. Programa muito legal, um bate-papo muito legal. Para você que quer acompanhar mais a rádio, só você seguir a gente nas nossas redes sociais, Rádio Gazeta On, tanto no Twitter, no Instagram e no Facebook, ou no nosso site, que é o www.radiogazetaonline.com.br. É mesmo, Márcio?
É isso aí. Como é que os Puritanos têm o feedback em relação ao público? Como é que vocês sentem o público de vocês?
Cara, completamente nas redes sociais, cara.
Eu também. Pra você ver, há uns tempos atrás, há muito tempo atrás, era só rádio.
Sim.
Era só rádio. Hoje não. Hoje
você pode dizer melhor, né?
Hoje democratizou a coisa aí, né, mano?
Cara, então, total. Agora... A nossa resposta vem da galera das redes sociais. Em shows, porque eu falo muito em show também pra quem fala, galera, vocês que estão filmando aí, marca a gente pra gente fazer gerar movimentação também nas nossas redes. E cara, a galera marca mesmo, manda mensagem, fala, meu, muito bom a vibe de vocês no show. Então, vem muito de lá, cara. Instagram, pode falar?
Pode.
Pode, né? Instagram e Facebook vem salvando aí o nosso público, cara. E claro, a gente analisa bastante em outras plataformas, nas streams, Spotify, Deezer. A gente acompanha que a galera vem escutando cada vez mais, assim. Então é muito massa.
E você tá falando isso, né, em relação às redes sociais, que é uma característica principalmente de bandas independentes, né, com toda certeza. E eu quero saber, pro Puritanos, vocês têm uma visão de continuar independente mesmo e fazer um mercado dentro disso? Ou vocês têm o sonho de um dia se tornar uma coisa mais mainstream, um negócio mais divulgado?
Quer que eu diga?
Pode dizer, mano.
Eu vou dizer, então.
Fala.
Cara, eu tenho o seguinte pensamento, não sei se todos da banda têm isso. Gravadora nunca é ruim, mas assim, eu acho que pra você assinar um dia com uma gravadora, você tem que estar num nível legal pra estar assinando com a gravadora. Eu vi uma entrevista... muito legal, da banda Maneva. E eles dizem que é assim, cara, a gente tá junto há 12 anos tocando. E só de 2 anos pra cá, acho que é isso, 12 anos, se eu tô falando besteira, eu não sei, viu, gente, já não lembro. Mas de 2 anos pra cá que a gente assinou com uma gravadora grande. Então, tipo, os caras tão junto há 10 anos tocando. E depois de 10 anos que eles viram que estavam num legal, num lugar, num patamar legal, enchendo o show bem, todos os shows, meu, com uma galera acompanhando eles, eles falaram, pô, vamos ampliar isso aí. Não descarto gravadora, cara, mas num momento, hoje em dia, se surgir, não sei se eu aceitaria. Teria que ser...
Eu também tenho um pouco receio, fico suspeito, e é legal ter mais experiência antes de chegar nesse patamar.
Que hoje em dia dá pra tudo que... Ainda no degrau que a gente tá, os puritanos do cabaré, eu acho que dá pra muito bem seguir independente ainda.
Olha, mas existe, por exemplo, assim, um comportamento... Porque aqui no Brasil ficaram poucas as gravadoras, né? Sim. Warner, Sony, né? Som Livre também, e assim... São pouquíssimas que ficaram. O resto fechou ou foi acoplado às multinacionais, às majors, né, no caso. Mas as gravadoras tinham um comportamento diferente em relação ao artista. Ela fazia o artista.
Fazia.
Ela fazia o artista, ela investia no artista, ela pagava o artista, ela projetava o artista. Por que tudo isso acabou? Então, por quê? Devido a que circunstância? Né? Por exemplo, você vai fazer um CD, hoje em dia todo mundo grava o show. Depois transforma em DVD e lança no mercado, né? Ou coloca nas plataformas, que é mais barato ainda. Né? Então, as gravadoras servem para quê hoje? Para distribuição?
Distribuição,
e olha lá, hein?
Cara.
E olha lá.
Acho que só isso mesmo. Os artistas, eu acho que procuram isso.
Porque elas... daqui a pouco não vai ter mais gravadora, né? Porque hoje em dia todo mundo, você pode gravar.
Não, acho que as gravadoras, elas estão se adaptando hoje em dia ao novo mercado. Claro, elas não vão ter o mesmo faturamento de antigamente. Isso, cara.
Mas não é. Aqui, por exemplo, no Brasil, por exemplo, você tinha uma gravadora, vai ser a EMI, Uhum. A EMI, ela foi comprada por um grupo de ingleses. Depois ela se acoplou à Universal. Ela foi comprada. Então, assim, uhum, parece que já está diluindo. As gravadoras estão diluindo. Daqui a pouco eu não vejo um final feliz, né? Uhum. No sentido das gravadoras em si. Ainda mais com as plataformas, né, que existem hoje. É, os streams, né, no caso.
Eu acho que elas têm que se adaptar ao mercado. Uhum. A minha visão, viu? Acho que eles têm que se adaptar ao mercado. Tanto é que eles já estão fazendo isso. Porque assim, você entra ali, acho que é da Warner. Uhum. Você vê ali na playlist da Warner, é uma galera que segue os caras na playlist deles do Spotify. Uhum. Então, se você é artista deles, já é uma visibilidade grande que você tem com eles. Uhum. Pela distribuição deles.
Olha, eu vou inverter a pergunta agora.
Diga.
Eu vou inverter. O LP voltou a vender.
Sim.
Voltou a vender, né? O LP, saiu pesquisas, inclusive, que superou o CD.
Olha
e
só.
DVD em termos de pesquisa. É. Em termos de venda. E aí que está o negócio. Visão de mercado, visão empresarial fonográfica, né? Do qual você tem, por exemplo, quem está aí prensando, né, os discos, praticamente é o João Augusto, né? O João, que foi um grande empresário, é um grande empresário, uhum, né, do meio fonográfico. E ele que está... É da Polisson. Né, que prensa a maioria, sim, dos discos que está no Brasil. Né? E o Michel também, que está prensando os discos aqui na Barra Funda. Né? Então, são duas pessoas assim. Um grande empresário está há muito tempo. E o Michel que está aí. Que reconstituiu a parte, né, mecânica de você prensar o disco. E está abastecendo os nichos, né, de mercado. E aí... Será que tudo isso, por exemplo, no caso, a gente tem muitos streams, tem muitas plataformas, tem muito... Sendo que aparece alguém com uma visão... E está vendendo o quê? Cassete. Voltou o cassete.
Também?
A cassete. É, o cassete. Que com massa. O João Augusto, né, pela Polisson. Uhum. Então, são visões de mercados diferentes das pessoas, que está todo mundo numa vibe só.
Uhum.
E tem alguém que sai pela tangente, ramifica-se e começa a fazer... Inclusive, a diferença no mercado da música. Então, será que tudo isso é plataforma social? Será que é todo esse caminho mesmo?
Cara, eu acho que todo mundo... A pessoa que compra o LP, ela não vai deixar de usar as plataformas.
Sim, sim, as plataformas, sim.
Eu acho que é questão de gosto. A galera quer ser vintage e eu acho da hora. Eu acho muito massa. Compre mesmo. Uhum. Porque isso ajuda mesmo o artista, ajuda quem tá trampando com isso. E realmente é o seu material sendo vendido ali, não deixa de ser vendido.
Sim.
Porque, beleza, pelas plataformas você ganha muito menos.
Uhum.
Não sei como funciona o LP, eu não faço ideia.
Uhum. É custa, né?
Então não sei quanto que é, não sei quanto que você vai ganhar. Então, não sei dizer realmente se é vantagem fazer LP. Mas eu acho muito massa essa parada voltar, meu, essa coisa vintage, pô, CD, cara. Hoje em dia ninguém mais compra CD, né, cara? Uhum. E o LP tá vindo muito mais forte. É, meu amigo comprou, ele é mega fã do Criolo e compra o LP do Criolo.
E se tornou coisa rara, né? Igual a gente tava conversando, rara.
Vai virar.
Eu recebi uma pesquisa agora que veio lá de fora que tem disco do Brasil, inclusive aqui o que eu tava comentando, né, com o Lucas e com o Guto, sobre o André Verocai, está em 27º lugar em termos de venda e está a 3 mil euros o disco, se tornou uma raridade muito grande. Mas não falo nem disso, eu falo pelo consumo. Pelo consumo e pelo fato de uma pessoa gostar realmente de vinil. Uhum. Você pode gostar de outras mídias também. Não importa o lugar ou a plataforma ou a mídia que a música vai alojar, se é pendrive. O que importa é que se ouça a música.
Né? É, que escute, cara. Isso já é um grande valor, cara. Escutando a música do artista, lindo. Quer comprar o LP, cara? Eu ficaria muito mais honrado com a pessoa comprando meu LP. A pessoa tá indo lá comprando um LP. Tem no celular da pessoa que ela pode só colocar o nome da banda que tá ali, faça acesso. E ela, não, ela quer o LP. Isso é muito mais...
Algo fiel, né?
É, mas, muito mais fiel. Mas eu gostaria, por exemplo, eu ficaria muito mais contente, por exemplo, no caso de que o vinil fosse uma cultura mesmo, sabe, de consumo. Não, sabe, eu comprar um disco por 200
acho que
reais.
Virar, viu, Márcio, meu? Acho que...
Sim, eu acredito que sim, né? Mas é muito caro ainda o vinil aqui no Brasil.
É, isso
e
é
deveria
verdade.
Ser, uma vez que eu consumo, eu voto, sabe, eu pago imposto. Então eu tenho o direito de ter, né, um vinil e ouvir ali por mais por exemplo, o pessoal acha que é retrô, mas é uma forma que eu tenho de me ancorar e ouvir uma música de qualidade, né? E assim as outras mídias também, quem gosta de CD, quem gosta do DVD, quem gosta de pendrive, e assim Sim. vai.
É, eu volto a dizer então, você falou, pô, pago imposto e pagar R$200.
Uhum. Aí não tem... deveria, né?
Não deveria.
Porque plástico, né? Uma coisa... PVC, né? No Pô. Caso do PVC, é uma coisa que não é assim, né?
E era mais em conta, não era? Não
era, era caro. Muito mais em conta do tempo de vinil. O vinil virou aqui no Brasil a década de 90. Década de 90 que virou, né?
Eu tava
transição... sementinha. A transição foi um tanto quanto complicada, assim, né? As grandes gravadoras aí que fizeram, né? Essa transição... Ficou durante bom tempo, né? O vinil e o CD. Vinil e o CD depois uhum. se descartou. O CD, por exemplo, ele teve praticamente... Olha, eu tenho uma controvérsia em relação ao CD. Há quem diga que vende, outros dizem que não. Eu sei que vende, porque eu pesquiso também. Vou uhum. em lojas, vou na Storm, né? Essas
e vende Storm. Mesmo CD? Ainda?
Vende, ainda vende um pouco, vende sim. Vende porque tem público que gosta de vinil, o mesmo público que gosta de vinil, o outro gosta de CD, vende ainda. É que isso está escondido ainda. Aqui no Brasil, eu acredito que isso está escondido. Porque o vinil, na época do vinil, era fonte também de renda do artista.
Sim.
Porque você vendia, você também tinha os direitos, né, da venda.
Uhum.
Além do mais, tinha o Lobão aí que tanto brigou, né, no sentido de numerar o disco de CD... Para sair a quantidade de disco uhum. que você está vendendo. Uhum. Isso é muito importante, que não tinha, né? Então, sabe, acho que foi o meio fonográfico, acredito que é o meio perdido no Brasil, nesse sentido, né?
Se perdeu por conta, acho que também da internet, cara. Uhum. Isso aí virou uma bagunça nos anos 2000, 2001, 2003.
Uhum.
Galera ficou... As gravadoras ficaram realmente em choque, certeza, Sim. cara, certeza, com a chegada da internet, do YouTube, do
tudo, né?
Quê, Fotolog.
Foi.
Saca? É, foi daí que vieram algumas bandas, as primeiras bandas da internet, que, pô, veio a NX0.
NX0.
Pô, e os caras bombaram. Mas assim, quando eles estavam grandes, eles já estavam em uma gravadora ainda também.
Uhum.
Foi produzida pelo Rick Bonadio, pelo Midas, pela Universal. Então, ou eles se adaptam, ou o LP também vai continuar, pode crescer, eu acho que pode crescer sim, mas acho que vai ser muito ainda uma parada muito pra quem gosta mesmo.
Sim,
aí.
Sim.
É, sim. Acho que...
Não vai ser,
e pra quem é muito fã do artista, porque fã não pensa...
Não, a projeção é streams mesmo, uhum. não adianta, essa... É. Eu acredito, a mídia física que você ainda tem, física na mão, assim,
uhum.
é o CD ainda, né? Que Sim. você tem ali em si. Eu tenho um receio, o meu receio maior é você perder, por exemplo, a informação. Né? Porque hoje em dia você pega uma música, joga na... Cadê a música? Está na nuvem. Pega outra, está na nuvem. Então, daqui a pouco, eu quero fazer uma pesquisa. Onde é que está? Não está. Está na nuvem? Não está, rapaz. E tudo que fica muito na nuvem, some, né? O digital é muito fácil de desaparecer.
É.
Então, eu bato na tecla, inclusive nas entrevistas que a gente faz aqui, em se ter ainda algum tipo de concepção, comportamento, no sentido de você ter algo físico. Eu sei que o digital é mais barato.
Uhum.
É muito mais barato.
Conveniente, né?
Mas você precisa prático, ter uma... É.
Para registro.
Uma coisa mais
física. Assim.
Físico, que você vai... contextualizar, né? No caso, que você vai pesquisar, que você vai escrever.
Sim.
Né?
Eu acho que o artista ele ainda tem que trabalhar das duas formas. Fazendo CD, LP, se ele quiser uhum. também. E fazendo digital, cara.
Não, é imprescindível.
Sim.
Quer dizer, a última concepção é o digital, não tem
sim.
como.
Sim, sim. Mas
até pra nós aqui, a gente recebe streams, recebe sim. tudo.
Mas eu acho que tem que trabalhar os dois, cara.
Tem que trabalhar.
Os dois.
Realmente. Queria saber do Puritanas agora, Márcio, em relação a projetos futuros, né?
Pode ser depois da música que a gente vai tocar agora?
Vambora,
então. Então vamos de música, então?
Bom, a próxima música, então, vai ser uma música que vai ser do nosso EP, do nosso novo EP. É uma música chamada Bagagem Que Se Traz. Ela já está no nosso canal do YouTube. A gente fez uma versão acústica. Tá tudo lá acessado lá no YouTube. Quem quiser acessar, é só entrar lá no nosso canal. Se inscreva no canal também. Deixa like, compartilha.
Beleza.
E vamos que vamos, gente. Vamos lá. Bagagem que se traz. Eu preciso entender o que ela quer dizer. Só busco isso a cada passo que eu dou. Tropeço assim eu vou, oh, oh, e é do jeito que eu sou. Caindo e levantando, eu sigo e vou cantando. A negatividade eu me desvio, vou mandando aquele som, oh, oh, na positiva vibração. E é isso que ela faz, tentar te iluminar. Mostra o caminho que você então deve trilhar. Bagagem que se traz, aprenda a ser capaz. Experiência nessa estrada torna-te mais eficaz. E com fé vou evoluir, não preciso de nada aqui. E o que é meu tá guardado e ninguém mais pode tirar. Sei que não estou sozinho aqui e sei que ainda olham por mim. Vou deixar o amor elevar e encantar, pra mostrar qual é o sentido dela. Bela, bela, bela. A vida é muito bela. Bela, bela. E é cheia de mazelas, mais bela, bela. E eu preciso entender o que ela quer dizer. Só busco isso a cada passo que eu dou. Tropeço assim eu vou, oh, oh, e é do jeito que eu sou.
Olha só, você acabou então de escutar Bagagem que se traz, Puritanos do Cabaré, no Discoteca Gazeta. Vamos então para as nossas considerações finais. Mas antes eu queria fazer a última pergunta aqui do nosso programa, em relação a projetos futuros, né, que a banda vai ter. Eu queria saber o que está no forno aí, o que vocês pretendem trazer, o próximo EP, a ideia, o objetivo. É uma pegada mais abrasileirada, como vocês trouxeram no Meu Rumo? Como que é?
Cara, próximo EP pode esperar... versatilidade, caramba, foi difícil agora. A versatilidade do antigo EP também. Vai ter som pesado, vai ter som reguezeira, vai ter som praieiro. Tá bem diferente, cara. Tá bem abrasileirado. Tem influência de rock, tem influência de tudo mesmo. Cara, tem influência de maracatu uma hora em alguma música. Uma música nossa vira um maracatu doidaço. Então... tá bem legal, pode ter grandes expectativas que vai ser uma mega produção que a gente vai fazer. A gente tá investindo legal nisso, a gente não vai querer investir pouco nisso. Então, tempo, dinheiro e forças de vontade, a gente tá investindo nisso. Pô, a gente tá trabalhando nesse EP desde março, por aí. Isto. Março, abril, começamos em abril as pré-produções, a ensaiar, a mostrar a música pra galera da banda, falar, vamos gravar isso aqui? Não, vamos gravar isso aqui escolhendo as músicas, né? Porque a gente tinha diversas músicas e a gente escolheu essas aqui e falou, vamos trabalhar com essas. Então, pode esperar grandes coisas, parcerias também, vai ter muitas parcerias que a gente está desenrolando aí.
Legal.
Que a gente não pode anunciar.
Com certeza.
Legal, obrigado então ao Júlio, ao Eric, que faz parte da... banda Puritanos do Cabaré. Sejam sempre bem-vindos, a porta está sempre aberta.
Pô, agradecer também o convite de vocês, muito obrigado. Toda vez que tiver uma oportunidade, pode chamar, pode contar com a gente. Puritanos está aí sempre, porque vocês precisarem. A quem estiver ouvindo, peço para que sigam a gente nas redes sociais, que gostou desse papo, para conhecer um pouco mais da gente, um pouco mais do nosso som. Só seguir a gente no Instagram, Facebook, YouTube, Puritanos do Cabaré, com T no final. E muito obrigado novamente,
contato gente. Contato para show também?
Contato para show é contato@pdc, P de pato, D de dado, C de cachorro.com.
Muito bem, então, Puritanos do Cabaré aqui no Discoteca Gazeta.
A história da música nacional e internacional. Discoteca Gazeta. A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Contada aqui.